Ansan, povoação lindíssima. A verdura das várzeas, os pitorescos recantos, o relevo das águas da Ribeira de Ansan, a quem Jaime Cortesão chamou de Catedral do Silêncio. Hoje, a Rádio Regional do Centro está em direto de Ansan.
É isso mesmo, a Rádio Regional do Centro está em direto de Ansan. É lá que está a Nádia Moura, na Junta de Freguesia de Ansan, com o Presidente Cláudio Cardoso. Muito bom dia, Nádia.
Bom dia João Esteves. Ora, muito bem, é aqui mesmo que estou na Junta de Freguesia de Ansan e hoje num dia tão bonito, nós ainda para mais aqui a sala do Sr. Presidente tem aqui um sol a bater sempre, já o ano passado quando cá estivemos tinha esta paisagem bonita, sim, porque também tem aqui uma paisagem lindíssima, já tinha dito aqui ao Sr. Presidente há pouco em off. Sr. Presidente, muito bom dia, antes de mais, cá estamos nós para mais um ano para falar um pouco aqui da freguesia de Ansan e antes de falarmos sobre aquilo que no fundo distingue a freguesia de Ansan, eu começaria por perguntar-lhe, vai aqui no segundo mandato, portanto 4 anos passados, começaria por perguntar-lhe como é que foram estes 4 anos e como é que estão a ser agora estes primeiros meses de segundo mandato.
Muito bom dia a todos os que nos estão a ouvir. Efetivamente, está um dia lindo, mas em Ansan todos os dias são lindos. Desculpe, diga. Bom, os 4 anos foram anos intensos, foram anos de muita exigência, de muita disponibilidade, de muita entrega, enfim, desta equipa que decidiu abraçar e arregaçar as mangas em prol desta que é a nossa querida terra, como a gente costuma chamar. Claro que a visão é sempre a mesma, o copo está meio cheio ou meio vazio, e depende do ângulo que a gente vê, foram realizadas e feitas muitas conquistas, não só a questão da obra, que às vezes é aquela parte que enche o olho e que as pessoas estão mais à espera de ver, mas para além disso, a questão da proximidade, fomos uma junta e continuamos a ser e queremos continuar a ser, uma junta de proximidade, muito perto, muito próxima das pessoas, dos seus problemas, só assim é que faz sentido. Estamos aqui para isso também, estamos aqui para dar resposta às pessoas, às suas ansiedades, às suas preocupações, e portanto essa parte foi feita, obra também, fizemos bastante obra. E depois fomos zelando por aquilo que é nosso e promovendo, fizemos uma campanha, não fomos nós que fizemos, foi o próprio Bolo Ansan que fez essa campanha e todos os que apoiaram, uma campanha brutal quando foi da questão das 7 Maravilhas de Doces de Portugal, que relembro o feito de em 917 candidatos, temos ficado nos 21 melhores doces de Portugal, portanto é qualquer coisa...
Eu tenho só interrompê-lo um pouco porque os nossos ouvintes e João Esteves também não estás a ver, mas se pudessem ver, eu vou tentar descrever. Em cima desta mesa em que nós estamos aqui a falar, eu tenho 2 bolos de Ansan e que cheirinho, João Esteves, não sei se te cheira aí alguma coisa.
Não chega ao cheiro, mas podes trazer para eu cheirar.
Posso, não é? Também já disse aqui ao Sr. Presidente, tenho aqui 2 bolos de Ansan, bem, que cheirinho. Era só para interromper porque realmente ouvi-lo falar de bolo Ansan, ter aqui à minha frente estes dois, bem, tem que se lhe diga.
Sim, o bolo Ansan está sempre presente, o bolo Ansan e o apontamento em pedra dançante, temos ali o pelourinho, que faz parte desta mesa, um bolo é só para olhar, o outro é para provar. É claro que esse convite é feito a todos os que nos estão a ouvir, podem vir a Ansan, visitar as nossas boleiras, comprar o bolo de Ansan, provar, levar, é um bolo que lá está, não é de um momento, é de todos os momentos, portanto pode ser comido a qualquer hora do dia, pode ser guardado, fazer umas torradas, enfim, é uma infinidade de aproveitamento que tem. Mas estava a dizer que, pronto, estes 4 anos foram anos de muito sucesso. Conseguimos recuperar, para nós foi apenas uma pedra no sapato, de uma dívida de 45 mil euros, nos foi herdada. Para além disso, isso nunca serviu de desculpa para não realizar obra, fizemos muita coisa, estamos ainda para fazer, e porque não há limite nem há horizonte. O Descartes costumava dizer dos filósofos, eu digo, e acho que deve ser, veste, é uma camisa que veste mesmo à medida certa, os políticos têm que ter pés de chumbo e asas. Pés de chumbo no sentido de não estar a fazer ligados à terra, como raízes, não como âncoras, não é? A âncora prende-nos, mas como raízes que nos alimentam. Portanto, perceber a cada momento a realidade, saber ler a realidade, saber ler as necessidades da própria população, da própria freguesia, que são estes três lugares, a Meixoeira, a Granja e Gandra de Ançã e Ançã, mas ao mesmo tempo ter asas, fazer-nos ir mais longe, sonhar, ter esta capacidade de querer sempre mais. E isso está nesta equipa, continuamos a sonhar alto, a querer cada vez mais, e isso traz uma exigência mais forte, que é de nunca estarmos contentes. Portanto, estamos, mesmo nós, apesar de perceber que em muita área o copo está mais que cheio, a gente continua a vê-lo sempre também meio vazio, porque há sempre alguma coisa para fazer, há sempre alguma coisa para melhorar, há sempre alguma coisa para acrescentar a esta freguesia que já é tão rica em tanta coisa.
Portanto, se fizéssemos aqui saldo destes 4 anos e uns meses de mandato, saldo positivo?
Sim, um saldo positivo, sem dúvida nenhuma, até porque o programa era muito ambicioso e conseguimos uma grande taxa de cumprimento. Bom, e o resultado também, que nos agrada, como é lógico, não trabalhamos para isso, de modo nenhum, mas o fruto disso é o resultado das eleições, onde fomos reeleitos, que mostra que estamos no bom caminho, estamos, satisfazemos toda a gente, não somos perfeitos, mas queremos caminhar por aí, para a perfeição. Lá está, é como o horizonte, quanto mais a gente se aproxima, mais ele se afasta, e a gente continua sempre com essa meta de, quando alcançamos uma fase, queremos sempre outra a seguir, ainda mais forte, ainda mais desafiadora, porque isto é feito de desafios também.
Há pouco, em off, antes de entrarmos em direto, falávamos aqui, no fundo, sobre o sentimento do autarca. O facto de se ser autarca é, no fundo, mais do que outra coisa, um sentimento de dever cívico, não é? Portanto, é por isso, é isso que vos move.
Sem dúvida nenhuma. Não há autarcas de proximidade, é mesmo uma questão de serviço. Nem pode ser visto de outra forma. A quantidade de horas, até de esforço financeiro que temos que fazer para, enfim, para sentirmos que demos de nós, demos do que é nosso, a favor de alguma coisa que acaba por ser maior, que é uma comunidade, uma freguesia, é aquilo que nos move. Nada mais nos move, e continuo a dizer, mesmo com algum prejuízo a nível familiar, a nível financeiro, de vária ordem. Mas, enfim, se cada um de nós der um bocadinho de si a favor de uma comunidade, também ficamos mais ricos, e digo, não no aspecto económico, mas ganhei muito e ganho muito por estar nesta junta, quer por sentir que estou a ajudar, estou a dar alguma coisa a uma terra que também já me deu muito e que me continua a dar, enfim, e por sentir que podemos ser úteis. Isso às vezes é importante, a gente sentir que podemos ser úteis, podemos ajudar a deixar isto um bocadinho melhor do que o que encontramos.
Muito bem, no ano passado já tínhamos estado aqui a falar um pouco, e na altura até foi exatamente no ano passado que Ançã foi galardoada aqui com a distinção de ecofreguesia, e é uma das únicas três, portanto existem três freguesias no distrito de Coimbra com esta distinção de ecofreguesia. Como é que isto, como é que são os parâmetros, digamos assim, para levar esta distinção, e o que é que distingue Ançã então para ser ecofreguesia?
Bom, essa foi também um desafio complexo, até porque é um programa muito exigente, e por ser exigente é que só três freguesias do distrito de Coimbra é que têm este galardão, e que esperamos que agora na edição 2022 que sejamos mais, pelo menos já há mais candidaturas, até no Conselho de Cantanhede, que nos deixa muito felizes. Do que sei, pelo menos a freguesia da Tocha e a freguesia de Febres também formalizaram a candidatura à ecofreguesia, que é importante. Para já é uma das formas mais nobres de podermos estar próximo das pessoas. Porquê? Porque a Ecofreguesia acaba por reconhecer e premiar as freguesias mais sustentáveis do país. Elas são avaliadas num conjunto de 10 indicadores que são muito complexos e extensos e que estão ligados à sustentabilidade nestes parâmetros, que é a sustentabilidade económica, social, sociocultural, ambiental, territorial. E o facto de ter estes 10 indicadores serve não só para avaliar e para nos avaliarmos, mas também serve como parâmetro para podermos fazer melhor. Ou seja, às vezes há ali determinados critérios que a gente percebe que ainda lá não chegou, que ainda não os cumprimos, e obriga-nos e motiva-nos a criar medidas para cumprir esses mesmos critérios. Como disse bem, somos a única freguesia do Conselho de Cantanhede e uma das únicas três do Distrito de Coimbra que tem este galardão. E é uma coisa que nos deixa extremamente com orgulho, quer dizer que estamos lá, estamos no caminho certo. E esta questão da sustentabilidade, isto tem a ver com e dar resposta às necessidades do presente que hoje temos, sem comprometer a capacidade das gerações futuras também darem resposta às suas próprias necessidades. Este desenvolvimento assenta mais ou menos num tripartido, num sentido tridimensional, e envolve as dimensões a ecológica, a económica e a social. A económica, enfim, é considerada como uma boa gestão dos recursos que são disponibilizados a cada freguesia, adoção de medidas que potenciem o crescimento económico e o desenvolvimento local, e nisso temos feito várias medidas, quer no apoio ao comércio, quer no apoio ao desenvolvimento local de várias ordens, até mesmo na questão das boleiras, enfim, em toda a linha. Do ponto de vista ecológico também, é o equilíbrio e a manutenção dos ecossistemas, o cuidado. Por exemplo, o ano passado plantámos cerca de 140 árvores autóctones.
Que para uma freguesia com o tamanho de Ansanja é considerável.
É considerável. E temos esse cuidado. São espécies que são mais amigas do ambiente, estão mais adaptadas, promovem a diversidade dos ecossistemas. Enfim, o cuidado com as linhas de água. Ansanja tem uma riqueza enorme que é a água. Basta visitar a fonte e todo o percurso ribeirinho. Portanto, temos esse cuidado e acabámos por perceber que já fazíamos muito esse serviço, mas que podemos fazer melhor, e é por aí que queremos ir. Pois, claro, também a questão da justiça social e do apoio a famílias com mais necessidades, e perceber que só lá chegamos se formos todos juntos, enquanto comunidade. E por isso é tentar fazer este equilíbrio, e estes 10 indicadores ajudam-nos também a chegar à meta. Isso é que é importante, e portanto fica o desafio, e fizemos logo esse desafio também em Assembleia Municipal às restantes freguesias do Conselho de Cantanhede, que é importante. É a forma que temos melhor para servir as nossas populações, é garantir não só, como disse há bocado, que utilizamos atualmente os recursos que temos para, enfim, para todos usufruirmos dele, mas conseguimos deixar recursos para as gerações que vêm seguintes.
Muito bem, João Esteves, falámos aqui então agora sobre o balanço, digamos assim, do mandato do Sr. Presidente Cláudio Cardoso, falámos também desta distinção de ecofreguesia. Eu acho que agora faríamos uma pausa, porque o Sr. Presidente está aqui, já insistiu várias vezes para eu comer uma fatia de bolo de ansã, e eu vou fazer o esforço.
Que rica desculpa.
Vou fazer um esforcozinho, sim.
Até já.
Ansã, povoação lindíssima, a verdura das várzeas, os pitorescos recantos, o relevo das águas da Ribeira de Ansã, a quem Jaime Cortesão chamou de Catedral do Silêncio. Hoje, a Rádio Regional do Centro está em direto de Ansã.
E vamos mais uma vez até à Junta de Freguesia de Ansã, onde está a repórter regional do Centro, Nádia Moura. Nádia.
João Esteves, pois é, já provei aqui este bolo maravilhoso de Ansã. Eu estava aqui a rir-me porque, entretanto, ele continua à minha frente e pronto, não é? O Sr. Presidente está aqui, também estava a provar um bocadinho deste bolo maravilhoso, e é sobre ele que vamos falar exatamente. Portanto, quem fala de Ansã, fala necessariamente de bolo de Ansã. O que é que tem de maravilhoso, o que é que distingue este bolo de todos os outros?
É tudo. Só o facto de ser um bolo único. À semelhança do que já tínhamos feito, quando foi das Sete Maravilhas, bom, é mostrar a singularidade deste bolo. É um bolo que vai duas vezes ao forno, como a maior parte das pessoas já sabe. Primeiro leva aquela ligeira cozedura, depois é retirado e é feito então o que lhe dá o aspecto visual, não é? Aquelas cristazinhas de um lado e do outro, um rendilhado que fica muito bonito. Para além disso, é tudo, é mexer com os sentidos, é o cheiro, como já pôde.
era isso que eu estava a dizer, porque uma pessoa entrava nesta sala e só o cheirinho a bolo dançar, nem era preciso qualquer aroma, perfume para estar por aqui, porque realmente estes bolos são maravilhosos.
E pronto, é o cheiro, é o aspecto visual, que é bonito, muito bonito, é o sabor, enfim, mexe com os sentidos todos. É um bolo que enfim, não é rico em gorduras nem em açúcares, portanto pode ser comido por pessoas com regimes alimentares que sejam um bocadinho mais adversos. Não é um bolo muito doce, portanto é um bolo que calha bem a qualquer hora do dia, a qualquer hora, casa com qualquer gastronomia da nossa gastronomia, vai bem com um bocadinho de manteiga, com chouriço simples, com doce, com queijinho, com chouriço, e já começa a crescer água na boca. Portanto, essas riquezas nasceu aqui das mãos laboriosas das nossas boleiras, que souberam aproveitar os ingredientes simples que tinham à sua disposição para fazer esta riqueza que, pela sua simplicidade, alcançou este feito de ser reconhecido a nível regional e também a nível nacional como sendo um doce de eleição. E é isso que nos deixa também um bocadinho orgulhoso. Há ainda também muito trabalho a fazer relativamente ao bolo dançã, nomeadamente a sua proteção. Mas já se tem feito muito, relativamente, principalmente a esta promoção do bolo, pois o Covid, como é lógico, não veio facilitar muito o trabalho, mas lá está, e há bocado falámos em ecofreguesias, também é um bolo amigo do ambiente, é obrigatoriamente cozido em forno a lenha, e portanto as boleiras acabam por fazer um serviço quase público de limpeza dos pinhais, e quando, enfim, quando se corta a lenha, até mesmo das vides das próprias vinhas, e acabam por, enfim, acabavam por ser resíduos, acaba por ser matéria-prima também para se fazer depois este maravilhoso bolo.
Falava há pouco que é uma receita simples, costuma dizer-se que em equipa vencedora não se mexe. Eu ia perguntar, em receita vencedora não se mexe, pois não? Ou seja, já se pensou alguma vez em alterar alguma coisa nos ingredientes do bolo dançã?
Não, o bolo dançã só tem qualidade se os ingredientes forem de qualidade. Mas mesmo tendo só os ingredientes de qualidade, depois faltam as boleiras, portanto falta quem amasse, quem conheça a massa, quem lhe dê as voltas certas, quem saiba a temperatura certa do forno, portanto depois falta uma data de ingredientes, e por isso é que é um bolo que não é facilmente reproduzido, e nem é um bolo de pastelaria, porque é singular, basta ser em forno a lenha, tem logo essa singularidade. Portanto, mexer na receita não, até porque deixaria de ser bolo dançante, passaria a ser bolo dançante, qualquer outra coisa. Portanto, em equipa canha não se mexe, efetivamente, e esta receita é ancestral, portanto, é passada de geração em geração, e continuo a dizer, não é só os ingredientes que é passado de geração em geração, porque se a senhora se utilizar os mesmos ingredientes, dificilmente consegue atingir um resultado, porque, como lhe disse, o bolo dançã é este conjunto de sentidos. Não é apenas o sabor, não é apenas o cheiro, não é apenas o aspecto visual, mas é o conjunto, e o paladar é o conjunto deles todos. Portanto, só na conjugação de todos estes fatores é que a gente consegue dizer que temos aqui um bolo dançã que, infelizmente, ainda está muito replicado de más imitações, e é essa fase que estamos neste momento a tentar combater e a dignificar este produto que é tradicional.
Era nesse aspecto que falava quando disse há pouco que ainda há muito a fazer em termos de proteção do bolo dançã?
Sim, ainda há muito. Nós iniciámos estamos a meio de iniciar uma associação de boleiras, boleiras e boleiros, porque já temos boleiros e temos boleiras. E estamos o registro da marca é da Junta de Freguesia Dançã, da marca Bolo Dançã, e estamos agora a fazer vamos iniciar a feitura do caderno de especificações, por causa da certificação do bolo. E essa certificação que pretendemos é também já com uma componente também de fiscalização, ou seja, é importante conseguir garantir que só há Bolo Dançã se for de qualidade. Se não, mudem-lhe o nome e digam que é um... chamem-lhe o nome que quiserem. Agora, não é Bolo Dançã, porque Bolo Dançã obrigatoriamente tem que ter este conjunto de características que são conhecidas e reconhecidas por quem prova, gosta e volta.
Bolo Dançã só há um, este e mais nenhum, não é? Esta é, no fundo, uma tradição, e como todas as tradições, principalmente na atualidade, há aquele receio de algumas deixarem de existir, porque está-me a falar, por exemplo, que é preciso aquela boleira, neste caso também já há boleiros, mas muito bem que amassam, que têm aquela tradição que sabem a receita de início. Não há receio que esta tradição acabe, que não haja, não existam pessoas para seguir com esta maneira de fazer o bolo dançã?
Há sempre receios, e principalmente aqui com uma componente que é a questão, hoje um forno elétrico é muito mais cómodo, portanto eu programo o bolo, nem preciso me levantar muito cedo, programo o forno para as 6 da manhã e ela às 6 da manhã tem a temperatura que eu quero, seja verão, seja inverno. Fazer em forno a lenha, não, para além do trabalho antes de recolher a lenha, de armazenar, partir em bocados que depois, para fazer os molhos para ir ao forno. Para além desse trabalho, eu vou ter que me levantar mais cedo, eu, salvo seja, vou ter que me levantar mais cedo, aquecer o forno, esperar que não descaia, atingir a temperatura certa, enfim, entre cozeduras, eventualmente, reforçar o calor do forno. Portanto, há aqui um trabalho que era muito mais facilitado se fosse um bolo industrial. O problema é que o bolo dançã não é um bolo industrial, é um bolo tradicional, feito pelos métodos tradicionais, e que implica, então, cozer em forno a lenha. Não sendo em forno a lenha, não é propriamente o bolo dançã original, o tradicional. E esse é um dos desafios que temos lançado também aos boleiros e às boleiras, que é: vamos manter o bolo dançã com a sua gênese, com este padrão de qualidade que ele já tem, inventando pouco ou nada.
Portanto, nesta altura também estamos aqui em dias de quadra pascal, o bolo dançã continuará certamente a existir, também o folar. O que eu ia perguntar era como é que vão ser as comemorações, como é que se assinala em Ançã, no fundo, esta quadra pascal?
Sim, o bolo dançã faz parte também da quadra pascal, até porque os folares são feitos em bolos dançã, alguns com adaptação, como é por esse país fora, mas a maior parte, e aqui há a tradição dos padrinhos oferecerem aos afilhados, então o folar, a maior parte dos folares que são oferecidos é bolo dançã.
Então por todo o país nós estamos a oferecer bolos dançã?
Não diga nada disso. O que oferecem é aquele folar que existe a nível nacional, que depois até leva o ovo, enfim, com outras variações. O que estou a dizer é que em Ançã, em vez dessas variações, por norma oferecemos o bolo dançã, o nosso bolo. Efetivamente estamos a entrar na semana maior do calendário litúrgico, que é a Semana Santa, e Ançã festeja e celebra de uma forma também particular e intensa esta semana, ao qual convido também todos os que nos ouvem a fazer parte desta altura do ano, em que é uma altura também de reflexão e também de celebração da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, isto temos à semelhança de anos anteriores, o Covid veio aqui trazer algumas limitações, mas vamos ter no domingo da ressurreição, no domingo de Páscoa, a visita pascal de novo, com alguns ajustes e algumas limitações, mas vamos ter de novo. Bom, mas isto começa já na quinta-feira, portanto, amanhã, na Missa de Lava-Pés, que é às 21 horas, na igreja de Ançã. Depois, na sexta-feira, temos o Canto da Paixão, a celebração da Paixão do Senhor à tarde, por volta das 14h30. À noite, a Via Sacra, que percorre as ruas de Ançã, com início na Granja, No sábado temos a Vigília Pascal às 22h, e então no domingo temos de manhã a Missa da Ressurreição, depois uma procissão, que é muito simples, ali à volta da igreja, e a adoração do, e a bênção do Santíssimo, e depois a visita pascal, que este ano é só à tarde. Em vez de ser as tradicionais duas voltas, é feito por quatro voltas, enfim, com respeito por tudo o que é etiqueta e regras de higiene e de saúde, às quais ainda temos de estar todos sujeitos e que devemos estar preocupados, mas com todas essas regras, com todos esses cuidados, vamos para a rua celebrar aquela que é a ressurreição do Senhor, para nós cristãos que acreditamos, e que, enfim, e levar às pessoas também esta, uma resta também de esperança para, enfim, depois destes tempos que tivemos parados e que tivemos com tanta limitação, achámos que era importante levar Nosso Senhor à casa de cada um de nós.
Voltar no fundo também um pouco à normalidade, não é? João Esteves, voltamos de seguida para falar também um pouco aqui sobre o património de Ansan, que é vasto, vastíssimo, e até já.
Até já. Nádia Moura, em direto da Junta de Freguesia de Ansan.
Ansan, povoação lindíssima, a verdura das várzeas, os pitorescos recantos, o relevo das águas da Ribeira de Ansan, a quem Jaime Cortesão chamou de Catedral do Silêncio. Hoje, a Rádio Regional do Centro está em direto de Ansan.
E vamos novamente ter com a Nádia Moura e com o presidente da Junta de Freguesia de Ansan, Cláudio Cardoso.
Exatamente, João Esteves, continuo muito bem acompanhada com o Sr. Presidente Cláudio Cardoso. Já falámos de bolo de Ansan, ficámos todos aqui um pouco com água na boca, não é? Também falámos já um pouco das águas de Ansan, que também vão ao encontro, no fundo, da distinção que Ansan teve já no passado ano como Eco Freguesia. Falámos aqui também um balanço do mandato do Sr. Presidente estes 4 anos e uns meses. Entretanto, falta-nos falar também do património. Ansan tem um património muito vasto, aliás, o Moinho da Fonte de Ansan foi o epicentro das comemorações do Dia Nacional dos Moinhos, que se assinalou no dia 7 de Abril, também do Dia dos Moinhos Abertos, que se comemorou no passado dia 9 de Abril, mas além disso, depois tem aqui uma série de pontos fulcrais que todas as pessoas que visitam Ansan deveriam conhecer, o Pelourinho de Ansan, que inclusive eu tenho aqui uma estatueta pequenina nesta mesa onde me encontro, a mesa do Sr. Presidente, o Pelourinho de Ansan, também a Capela do Espírito Santo, várias capelas, aliás, também de relevo. Era sobre isso mesmo que falaríamos um pouco, Sr. Presidente, em termos de património, o que é que Ansan tem para oferecer a quem visita, a quem não conhece, no fundo, esta freguesia?
Ansan é riquíssimo em património, não só nesse que referiu, mas muito outro. No património natural que temos, património também edificado a nível arquitetónico, paisagístico, património também de história, de gentes, terra de Jaime Cortesão, terra de Augusto Tabuleira e de muita outra gente que, apesar do anonimato, não deixou de fazer e ter um papel importante no que é a história coletiva local, regional e até mesmo a nível nacional. E, efetivamente, isso que falou, temos a Igreja Nosso Senhor do Ó, a Fonte de Ansan, a Fonte dos Castros, o Palácio do Marquês de Cascais, enfim, todas as capelas, o património religioso que temos, que é vastíssimo e muito bonito. Depois temos as nossas gentes, que não deixam de fazer parte deste património. Somos uma terra muito acolhedora. A nível de recursos naturais, temos um património vastíssimo, como disse há bocadinho, a questão dos moinhos. O primeiro documento que fala sobre Ansan data de 937, portanto, por aqui se vê a história que marca esta freguesia, e trata-se exatamente da doação do moinho. Portanto, já nessa altura havia moinhos, logicamente, para serem doados. E este património que tentamos cuidar e que tentamos potenciar, enfim, passa também pelas associações, não deixam de fazer parte e marcar um bocadinho o que é o pulsar da energia desta freguesia. E mais do que descrever, mais do que falar sobre o património, é usufruir dele. E é isso o convite que faço a todos os que nos estão a ouvir para virem visitar Ançã. E isto é recorrente. Gente, às vezes pessoas de Coimbra e daqui perto, ainda agora este fim de semana, que vêm a Ançã e ficam maravilhados e dizem, mas estão perto e não conhecemos. Bom, está a dois passos. Ançã, a nível de localização, tem uma localização privilegiada, com acesso à autoestrada. Portanto, é só colocarmos a caminhos. Às vezes, nem sempre o que é longe, e quando fazemos passeios para conhecer, nem sempre o que é longe é o mais bonito. Às vezes está aqui muito perto de nós. Portanto, lance este desafio para vir conhecer as nossas ruas, os nossos recantos, todo o nosso património, como disse há bocadinho, arquitetónico, paisagístico, natural, que é ímpar. Temos uma zona ribeirinha, que esse é um dos desafios agora para este mandato, de reabilitar toda a zona ribeirinha de Ançã, que tem uma particularidade. Enfim, zonas ribeirinhas, quase todos os concelhos têm, freguesias, nem por isso, mas quase todos os concelhos têm. A Ançã tem uma particularidade que a torna também singular. É que o facto de termos uma nascente faz com que a zona ribeirinha de Ançã consiga ter um caudal permanente e constante, coisa que não acontece na maior parte das outras, portanto, ou seca de verão, ou tem. Nós aqui conseguimos ter essa riqueza que está ligada a todo o património que temos. E convido a virem conhecer. E vão ficar encantados.
E é mesmo essa riqueza natural também que se pode verificar, porque Ançã é, no fundo, abençoada, digamos assim, pela terra rica e fértil que tem, que dá aqui ao setor agrícola condições necessárias para uma aposta neste setor. Portanto, pelo menos é assim que é conhecida lá fora, não é?
A aposta no setor agrícola enfim, é mais residual e para consumo próprio, não é? Como temos água, temos acesso ao bem maior para termos uma hortazinha, e portanto nós aqui é mais esta, não em escala, mas cada um ter a sua hortazinha, ter o seu cantinho onde tem os seus couves, as suas cenouras.
Mas as condições são as propícias, não é?
As condições são as propícias, sim. Mas vai muito para além daí. Essas condições são propícias para tudo, também para o turismo, para até mesmo para a fruição, para o descanso, para vir passear, para vir para tudo, é para os sentidos.
Aliás, falava agora do descanso e eu estava a ouvir aqui os passarinhos que se ouvem cá fora, é mesmo, mesmo com as janelas fechadas. Portanto, falava há pouco também da boa localização privilegiada de Ançã. E é também este argumento que é, no fundo, apresentado frequentemente para a construção de uma zona industrial, que é uma meta no seu mandato, não é?
Sim, é uma meta difícil de se iniciar, é uma meta difícil de alcançar, temos essa noção. Enfim, essa não tem vantagens relativamente às demais, por um lado, também pela questão da localização. Claro que a geografia do terreno de Ançã não é igual à da maior parte do restante da freguesia, portanto é terrenos muito acidentados, com muita pedra, obriga a muitas mobilizações de solo, obriga aqui a... Portanto, às vezes é difícil ter essa... Não há bela sem senão, portanto, não temos tudo, não temos tudo bom. No entanto, percebemos que é importante ter um polo industrial que consiga também, por um lado, dar resposta a nível de emprego às nossas gentes, e por outro lado também dinamizar e dar aqui um bocado mais de vida também à própria freguesia. E portanto é uma meta que queremos, já temos algumas grandes empresas aqui, aliás, temos empresas de referência a nível nacional, temos a Fabricela, temos mais meia dúzia delas de dimensão, algumas também nacional, mas queremos mais. É como tudo, queremos sempre mais.
Exatamente. Portanto, terminaria, Sr. Presidente Cláudio Cardoso, por lhe convidar a deixar também um convite, passo a expressão, aos nossos ouvintes para visitar, no fundo, Ançã, porque razões já deu para perceber que não faltam.
Não, razões não faltam. Aliás, lançava dois convites. também por simpatia. Um deles é continuar a ouvir a Rádio Regional do Centro e outro a vir visitar Ansan. Tem imensos polos de interesse, quer a nível do gosto, portanto provando o nosso bolo de Ansan, comprado nas nossas boleiras, o original, quer aproveitando a nossa natureza, os nossos espaços, quer se deliciando com as nossas paisagens, contactando com a nossa gente. Somos muito acolhedores.
E tem um presidente muito simpático?
Ah, isso, somos todos simpáticos, somos todos simpáticos. Pronto, e era esse convite que fazia. Agora, quando, aliás, temos uma piscina natural, água fria, porque a água é mesmo, vem da nascente, e portanto, por isso é que também conseguimos o galardão Água Qualidade de Ouro o ano passado, que é atribuído a quem nos últimos 5 anos tem água com qualidade de ouro, água de excelência. Bom, e aqui não podia ser de outra forma, a água que vinha da nossa nascente só podia ser água qualidade de ouro, porque não há uma distinção acima dessa, porque se houvesse acima dessa, certamente ainda lá chegaríamos. Mas temos uma piscina natural, temos ali o Quintal da Fonte com os recantos muito bonitos, a zona histórica de Ansan. Temos muita coisa para ser visitado, a Capela de São Bento.
Portanto, um turista, imaginemos que chega aqui de manhã, pode tomar um banho nas piscinas naturais, pode visitar uma série de edificados arquitetónicos, beleza natural, comer bolo de Ansan e vai de barriga cheia, não é?
E vai de barriga cheia e vai com os sentidos todos plenos, todos apurados. E a desejar voltar, como é lógico.
Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigada por esta hora que estivemos aqui.
Obrigado eu, até pela... É mais uma forma de conseguir levar Ansan mais longe e, portanto, em nome da Freguesia de Ansan, em nome de toda esta gente, agradecer a vossa visita, que venham mais vezes, assim como fazemos a todos os que nos visitam. Temos sempre um bolinho de Ansan, como já viu, que poderá levar também para os seus colegas, que tenho ali, se não chegar à redação. Bom, depois que se queixem a si, não a mim, porque ele vai ser entregue. Fica aqui a nota.
Muito obrigada. Estivemos então, João Esteves, estivemos então em direto com o presidente da Junta de Freguesia de Ansan, Cláudia Cardoso, sempre muito simpática e receber-nos sempre muito bem. Fica também o convite aos ouvintes da Regional do Centro para visitarem esta belíssima, belíssima vila de Ansan. Tem realmente muito que ver, que provar, e este bolo de Ansan realmente é maravilhoso. Ficamos por aqui então hoje, João Esteves. Até à próxima.
Até à próxima. A reportagem de Nádia Moura, hoje a Rádio Regional do Centro, esteve em Ansan, mais concretamente na Junta de Freguesia de Ansan, a conversar com o presidente Cláudio Cardoso. Ansan, povoação lindíssima, a verdura das várzeas, os pitorescos recantos, o relevo das águas da Ribeira de Ansan, a quem Jaime Cortesão chamou de Catedral do Silêncio. Hoje, a Rádio Regional do Centro está em direto de Ansan.
Regional do Centro. 96.2